Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando o PoeiraCast 404. E este programa não é um erro, hein? Embora seja. Esse programa é um acerto. A gente vai falar de grandes guitarristas brasileiros. Que acerto maior do que isso? Acerto 404. Mas, antes disso, eu, Ricardo Alpendre, Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre não vai, porque não tá aqui hoje. A gente vai falar do que a gente anda ouvindo, companheiro. O que você anda ouvindo? José, vamos começar com o nosso norte.
Então, na verdade eu vou falar que eu ando vendo e ouvindo. Porque eu fui assistir o filme Minha Fama de Mal, e que é baseado no livro do grande Erasmo Carlos, né? Que é o...
Com
o
Chay Suede no papel principal,
Chay,
né?
Suede. Então, cara, primeiro eu quero falar um negócio, assim, eu acho um mau mérito terem feito o filme. Acho que no Brasil tem...
Mérito?
É, um mau mérito. Legal. Porque acho que tem muito pouca coisa no Brasil relativa à música, à história da música. Então, um filme sobre Tim Maia, Elis, Cazuza e tal, eu acho legal você... mexer com esse... Com esse tema da música e tal, né? E acho legal o filme ter sido feito. Foi uma esforçada reconstituição de época, e das épocas da Jovem Guarda e tal. Só que o filme, na minha opinião, devia ter outro nome, acho que é Minha Fama de Bom. Porque deram uma enxugada no Erasmo.
Assim. Regis, quando estava no programa, ele fez uma crítica ao livro Minha Fama de Mal, por ser uma meio que uma biografia, não é exatamente uma biografia, porque ele conta historinhas separadas, mas é um livro autobiográfico.
Sim.
E ele conta, é uma história, é uma autobiografia chapa branca. Por que que ele não fala do problema que ele teve lá com... Problema, né? É. Com menininhas e...
Corrupção de menores, parece que foi envolvido, mas porque ele é do Araújo, Carlos Imperial.
Então, no livro já tem isso.
A maldade do Carlos Imperial, por exemplo, no filme é ter saído com uma mulher casada, sabe? E o próprio Erasmo no começo roubava cobre, né? Ele, o Tim Maia, uma gangue que mostra no começo, lá na Tijuca, né? Eles roubavam. E parece que a vida do Erasmo foi mais pesada, o negócio da narinha.
Minha Fama de Bom foi legal.
Então eu achei, quando acabou o filme, falei, pô, o Erasmo não é tão bonzinho. Mas assim, a Constituição de Jovem Guarda, assim, achei até interessante do palco, mas achei engraçado também, porque nas poucas imagens que tem desse pessoal, é de um show do dia 7, se eu me lembro, e que o tema lá, se era russa, sei que tem muita neve, no palco caía neve. É no show do dia 7, alguns integrantes da Jovem Guarda participaram. Esse show do dia 7, a Record tinha todo dia 7, tinha um show, fazia um show especial, com vários artistas do elenco gigantesco de música que a Record tinha, né? E nesse especial, apareceram o pessoal da Jovem Guarda. Então tem o Roberto cantando Lobo Mal, tem o Evandro Eletro, e tudo com neve. E na reconstituição dos programas da Jovem Guarda, no filme, eles botam muito essa coisa da neve. Que não era da Jovem Guarda, que era do show do dia 7. Então, como é a única imagem que eu acho que tem desse pessoal, que não tem imagens da Jovem Guarda, né? Então eles pegam usam muito esse tema deles de nevando, eles com casaco, reconstituindo os palcos da Jovem Guarda.
Será que queimou tudo nos incêndios da Record?
Não, queimou. Infelizmente, da Jovem Guarda. E o Roberto também, assim, meio... Roberto já fumando cachimbo na época da Jovem Guarda, aparecendo no programa de cachimbo, eu não lembro disso. Se quiser mostrar um Roberto já meio arrogante, com cachimbo, dá uma certa arrogância à pessoa.
Um certo ar aristocrático.
Então tem essas coisas assim, mas as músicas são muito legais, né? As músicas da época, né? E as muitas versões.
Eu diria que algumas. Algumas.
Eu gosto do que tocou lá, é uma pena que não toque.
Porque o repertório do Roberto, do Erasmo, era legal.
Sim, mas o filme é focado nos três, né? Erasmo e Anderlei. Eles meio que ignoram os outros, né? O Tim Maia aparece um pouco no começo do filme, depois ele vai para os Estados Unidos e tal. Então é tudo muito en passant, né? E termina quando ele conhece a Narinha, né? A Nara e aí já... Então assim, É, eu acho legal. O filme foi um fracasso, eu acho, porque eu assisti, tinha uma sessão só. Na segunda semana ele caiu com uma sessão só. Nossa. E só tinha eu, a Júlia e um outro casal.
Nossa, cinema. Parece o filme do Lira Paulistana. Tava assim também lá no Artplex quando eu fui ver.
Tinham dois casais. Inclusive o ar-condicionado tava muito forte. A Júlia foi lá, pediu pra baixar. Eles podiam parar o filme se quisesse. Porque...
Outro fracasso que dizem que tá sendo. Parece que pelas notícias que eu vi, tá sendo um fracasso de bilheteria, é o filme do Ultraje, né? O documentário sobre o Ultraje a Rigor. É. Mas posso mandar ver aqui? Claro. Manda ver, Vanderlei. Vou mandar ver. Tô ouvindo o novo álbum. O álbum da monoassunto que sou, eu reconheço. O álbum da Volta Triunfal, sem orquestra, dos Specials, que está sendo trio. Considerado. Está sendo considerado um trio atualmente, né? De sete que tinha na banda original. Hoje temos só um trio. Nosso querido
tá Terry Hall,
Linval Golden. Quem tinha influência de Specials? O Titãs tinha uma puta influência dos Specials, Madness, né? Entre outras, né? É claro. Madness, né? É. Mais Madness, é verdade, mais né? Madness, é. Mas que também era uma outra banda com 900 pessoas, como os Specials.
Mas
né?
O que eu acho mais legal, né, nos Specials e no Madness é a disposição deles no palco, acho mais bacana.
O baixista dançarino, que é o Sir Horace Gentleman, o Horace Panther, tá na formação nessa volta. Também o Linval Golden, que era o guitarrista da linha de frente ali, não o guitarrista solo, e o Terry Hall, cantor principal da banda. Belo disco, se você for ouvir, lógico, você não pode esperar algo tão bom quanto o primeiro dos Specials. Ele é um pouco mais próximo do segundo álbum dos Specials, que pra mim é o melhor, né? Que só tem dois, os Specials originais, só tem dois discos mesmo. E ele é um bom disco pra você ouvir descompromissadamente. Tem boas músicas, principalmente a BLM, que é uma música falada e não cantada pelo Linval Golden, Black Lives Matter. Maravilhosa, uma declamação autobiográfica com toda essa... E o legal é que eles voltaram bem ativistas, isso é uma coisa que eu achei bem legal. O single Vote For Me, que é uma belíssima música, tem uma regravação do The Lunatics Are Taking Over The Asylum, como é que é? The Lunatics Have Taken Over The Asylum, aqui no disco tá só, o nome da música é só The Lunatics. Legalzinha, interessante, mas desnecessária, porque a original continua sendo muito melhor, a música do Fanboy 3. E tem também uma outra que eu achei, uma música sensacional, que chama Blam Blam Fever. Mas assim, um belo disco, nota com 3 estrelas, talvez 3 estrelas e meia. Assim. Um disco gostoso de ouvir. Novo dos Specials.
Bom, Cadinho, o que eu ando ouvindo, eu vou aproveitar e vou fazer um convite aqui a todos os ouvintes, mas eu ando ouvindo o compacto do Jarbas Maris, o Transas do Futuro, né, lançado aí em 77, e os dois álbuns do Terreno Baldio dos anos 70, né, o Terreno Baldio, Terreno Baldio, e o Além das, Além das Lendas Brasileiras, né, é isso, né?
Sim, sim.
E os dois que eu gosto muito e tô ouvindo eles. Estou ouvindo-os até para como estudo para um evento muito bacana que vai acontecer agora dia 28 próximo, uma quinta-feira, lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, na Bela Vista. Vou fazer lá o lançamento do Lindo Seu Delirante volume 2, e vai ser um encontro bem bacana, porque tanto o Jarbas Maris como o Roberto Lazzarini do Terreno Baldio vão estar lá. Então demais. Vai ser um bate-papo.
Vai ser na mesma sala, né? Aquele mesmo esquema.
Acho que não, Cadinho. Vai ser numa outra sala. Agora é um dia só.
Ah,
né? Aquela vez do primeiro volume foram vários encontros, foram 5 noites.
Você já tem ideia do valor? Auditório. Já tá lá?
Acho que é R$15, Cadinho.
Nossa, de graça.
R$15. Legal. As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas. E vai ser um bate-papo, uma tarde de bate-papo com esses dois caras, com o Jarbas e com o Roberto Lazzarini, com o Laza. Acho que vai ser muito legal. Vou contar um pouco da minha pesquisa, de como foi o lançamento do livro e tudo mais. Então convido a todos vocês aí dia 28 do 28 agora de março, né? No Centro de Pesquisa e Formação do SESC.
Demais. Tá, parece chapa branca o comentário que eu fiz do preço, né? Mas não, achei barato mesmo.
É barato. Acho que tá R$15, Cadinho. A inteira.
Muito legal, muito legal. Bom, e vamos ter leitura de alguns comentários dos nossos ouvintes.
Vou ler alguns comentários aqui do nosso programa sobre os Novos Baianos. Ó, o Vandré Santos mandou aqui, ó. Ainda estou ouvindo o programa e surgiu uma dúvida, sugestão. Quais discos que encalharam no lançamento e vocês gostam?
Pois é, eu pensei em responder, mas Não me veio na cabeça, assim, porque muitos eu não sei quem encalha. O primeiro que me vem à mente é o Araçá Azul, que não só foi encalhado, como foi devolvido, né?
Ah, o ouvinte está falando do...
Araçá
Azul,
não dos
novos baianos, falando não, de em geral.
Em geral, José. Ah, ele até falou pra gente fazer um top 1, um top 3 ou um top 5.
É claro que os Velvet Underground, né, encalharam na época, imagino, porque é o que dizem, né?
Ah, tá.
Mas assim, daria um bom programa até, né?
É, daria, depois de uma boa pesquisa. É. Eu não sei exatamente o que encalhou. Assim. Entre as coisas, discos que eu sei que são impopulares, né? Não sei o que encalhou. E também tem o critério de bandas que já eram populares, né? No caso do Araçá Azul que eu citei.
Os baianos mesmo, né? É. O Farol da Barra encalhou.
Encalhou?
Encalhou, foi para as ofertas, né? Pilha na Estrada também. Eu lembro de ver nas ofertas, assim, né? Eles que nunca foram assim, e nunca voltaram a ser. No Acabou Chorado, ele foi
redescoberto.
Redescoberto, né? Ele foi assim vendendo regularmente através dos anos, posso dizer, né? E os outros acho que encalharam um pouco no lançamento, com certeza, né?
André, a gente vai pensar melhor que fazer até um programa, né?
Um belo tema.
A Laura mandou aqui, ó. Pô, qual o nome da música que tocou na abertura? O Cadinho já respondeu aqui, a Lotus 72, Lotus, né, Cadinho?
Em homenagem à Lotus do Emerson Fittipaldi, não é? Que sensacional, cara.
Do cantor Zé Roberto.
Engraçado, um carro de Fórmula 1, tudo bem que era um piloto brasileiro, mas um carro de Fórmula 1, assim, uma performance de Fórmula 1, inspirar um samba. Não é engraçado? Não é que tem um distanciamento obrigatório, mas é engraçado, inspirou um samba. Não é um rock,
um metal,
um Born to Be Wild da vida.
E falando nisso, teve dois ouvintes que não gostaram da nova abertura, o Isidoro e o Aldo. Eles comentaram aqui, falaram que gostavam mais da abertura anterior.
Mas é uma coisa que tem que ir mudando, né?
Sim.
Vamos dar uma chance ao samba e ao samba rock. Depois a gente vem com um bolero, folk, que pode ser o Bex Bolero, né? Do Jeff Beck.
Acho que foi o Isidoro que falou que, pô, nada a ver com poeira. Pô, mas Isidoro, poeirazine teve desde Motorhead até Valtel Branco, né? Na poeirazine, né? Teve James Brown, teve Miles Davis na capa. Poeira não é uma revista de rock.
De rock. E teve inclusive, como é o nome da cantora que agora me fugiu?
Tuca.
A Tuca. Tem inclusive
Pérola Escondida.
A Tuca, Pérola Escondida.
E tantas outras coisas, né? Eu sempre fiz questão de não deixar o Poeirazine com a cara de um estilo somente. Né?
E o PoeiraCast fala até de panda.
Fala
foi elogiado por falar de panda. Então é um programa realmente
eclético. A National Geographic que tome dentro, né, José? Que se prepare.
Aliás, um off-topic aqui, totalmente off-topic. Meu, uma das coisas mais legais para seguir no Instagram é o perfil do NetGeo e perfis de fotógrafos do National Geographic e perfis de fotógrafos que trabalham para o National Geographic também. Tem fotos absolutamente inesperadas e incríveis do mundo, assim, de coisas do mundo, da natureza, das civilizações, coisas incríveis, realmente.
Ó, o Evandro Vegas mandou outro comentário muito bacana, sugestão que a gente vai esperar o Sérgio para fazer, Evandro. Ele fala aqui, faça um programa sobre a sessão discoteca básica da Bis, né? Vocês discutindo o que apareceu lá na coluna, o que não apareceu e tal. Ele até manda um link da Rate Your Music aqui pra gente. Muito legal, Evandro.
Não,
com
isso
certeza
vai ser demais.
Né?
Vamos esperar
o Sérgio.
Adorava essa sessão.
O Abes, Márcio Abes, querido amigo, mandou aqui, ó. Lá nos anos 70, depois do show do Vimana, eu perguntei ao Lulu Santos qual era o maior guitarrista do Brasil. Ele apontou pro Sérgio Dias e disse que ele era muito bom, mas que o Pepeu era o melhor. Olha só, não tenho dúvida disso. E no Cruza na Área aqui que a gente fez, né, que era entre o primeiro do Chicago e o primeiro do Yes, o Abes fala que, olha, o Terry Kath, guitarrista do Chicago, aí coloca a banda num patamar acima do belo disco do Yes, na opinião do Abes aí. E o José Carlos Soares mandou uma sugestão de Cruza na Área, a gente vai esperar o Sérgio para fazer também, muito legal. Vai ficar em segredo aqui por enquanto, José. Quer dizer, segredo aqui em áudio.
Segredo,
em vídeo,
segredos mais
já
mal
tá
guardados
aqui. Quem quiser descobrir, vai lá no post do José. Mas vamos manter segredo pro Sérgio, porque ele não vai ler mesmo isso aqui, então para ele vai ser segredo.
Não, ele está acima.
E o Marcelo de Almeida Galaxia até também está sempre comentando aqui, até gostou muito da sugestão do José Carlos. A gente vai fazer em breve, José.
Marcelo é um dos maiores fãs vivos de Frank Zappa, né?
Vamos lá, Karina.
Então, intervalinho e a gente volta já falando dos guitarristas, grandes guitarristas brasileiros.
PoeiraCast.
precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Grandes guitarristas do nosso país. Tô com um livro na mão de dois ótimos jornalistas lá do Rio de Janeiro que, de certa forma, foram parte, pelo menos parte, da inspiração para fazermos este programa. Já convém ir falando do livro dos nossos amigos?
Claro.
Ricardo Scott e Leandro Souto Maior. Heróis da Guitarra Brasileira. Eles lançaram esse livro há cerca de 3 anos, é isso? 2016, talvez, é recente o livro. Ainda deve estar disponível por aí em algumas livrarias. E claro que pela internet você vai encontrar o Heróis da Guitarra Brasileira. O programa não é sobre o livro, mas está aqui na nossa mão, que a gente já está com ele, inclusive, para usá-lo como fonte de consulta. O nosso assunto são os guitarristas brasileiros. Inclusive, a gente vai falar sobre guitarristas que provavelmente não estão em livro nenhum, exceto o livro maluco, enorme, gigantesco, que o José tem aqui nas mãos. Né?
Ô José, falando em guitarrista brasileiro, quando que a guitarra te chamou atenção no Brasil? Assim, tirando o Jimi Hendrix, tirando o George Harrison, qual foi o cara do Brasil brasileiro, guitarrista brasileiro, que você ouviu e falou, putz, cara?
Olha, a minha primeira referência de guitarrista é o Gato.
Ó,
o guitarrista gravou pela Young, né? E depois ele formou o Jet Blacks. E o Jet Blacks era uma espécie de... Tava meio na onda, né? Aquela história de música instrumental, estilo Ventures e Shadows, né? No Brasil. Teve uma cena forte, né? De, nesse estilo, né? O Gato, pra mim, me chamou a atenção quando ele foi tocar com o Roberto, né? O RC3. Começo. O Roberto também foi guitarrista. No começo, o Roberto também tocava guitarra, né?
Guitarra base, né?
Guitarra base, isso. E o Gato me chamou a atenção quando ele foi tocar com o Jet Blacks e depois quando ele foi tocar com o Roberto. E ele tocou no RC3, depois virou RC7, né? Acho que até 66 por aí ele tocava no Jet Blacks. A partir daí ele foi tocar com o Roberto e tocou com o Roberto na fase áurea do artisticamente falando e de fama também do Roberto. Então a primeira grande assim, referência que eu tenho de poder admirar um guitarrista foi o do Gato, né? E paralelo a ele tinha o Risonho dos The Clevers, que viraram os Incríveis, né? Depois, que o Risonho lembrou. Que os Incríveis eram músicos assim, bastante identificáveis, né? Todos tinham uma... O Manito parecia mais, mas todos tinham uma identidade. Você sabia o Mingo, né? Depois o Nenê. Então, e o Risonho como guitarrista dos Incríveis me marcou muito. E o Renato Barros, né? O Renato Sass Blue Caps. São as duas, três primeiras referências de guitarra no Brasil que eu tenho. Porque eu curtia muito o Renato, o Gato e o Risonho. Essas três assim me chamaram mais. Os caras que me chamaram a atenção no começo da Jovem Guarda e tal.
E você, Cadinho, você lembra assim? Qual foi o primeiro guitarrista brasileiro?
Então, brasileiro.
Foi Pepeu, assim?
Então, foi sem saber que era um. Né, sem saber que era um grande guitarrista, sem saber quem era, foi sem dúvida. Imagino que era o Gato no RC7, no tempo do rock de aventura, no ritmo de aventura. Ainda era o Gato, não era?
Ainda era o Gato.
Então, foi o Gato, só que sem eu saber depois, vai. Quanto tempo depois? Isso foi quando eu era criancinha, em 77, ouvindo o ritmo de aventura que era de. Em 77, ouvindo o ritmo de aventura que era de 67.
67.
Né? Então, chamou muita atenção o instrumental todo também, além das músicas do Roberto, é claro, mas era criança, tinha 6 anos, mas já me chamou a atenção, no caso, o Gato. Depois disso, como o grande cara assim, eu acho que foi o Armandinho, da Cor do Som, né, que aí me chamou a atenção, já sabendo quem é o nome da pessoa, mas também ainda numa pré-adolescência, né? Aí eu ouvi, comecei a ouvir A Cor do Som no rádio e soube o nome dos integrantes, já soube que o Armandinho era o guitarrista, inclusive guitarra baiana, o principal instrumento que ele trouxe à frente, mas é um guitarra, né? Um guitarrista, né?
Agora, em termos de rock, música pop, assim, qual foi o guitarrista que foi um marco? Assim, foi o Sérgio Dias com os Mutantes, vocês acham? Assim,
então,
que, em termos de inovação na época, né? De usar os pedais de efeito, que Neil Hendrix usava, o Wah-Wah.
Vou fazer uma
fãs.
Que não foi o cara que. O Gato e o Armandinho também, guitarristas de rock, né?
Não, sim, sim, claro, sim, mas eu digo assim, em termos de ruptura na época, assim, quem que fez uma coisa
tirando
como
assim,
o Hendrix
da nossa
no
primeira
Brasil,
percepção,
assim.
Né?
É, tirando a percepção, tô falando na história.
Eu diria que o Lani.
Eu ia falar, mas antes de falar do Sérgio Dias, eu acho que o Sérgio Dias, para mim, é subestimado. Talvez até porque a pessoa dele não seja. Ele não seja assim, muito marqueteiro, não seja um cara. Eu acho que ele é subestimado, assim, apesar de adorar o PP ou tal, eu acho que o Sérgio Dias, para mim, é o cara, assim. Para mim, pessoalmente, né?
Da guitarra.
Da guitarra no Brasil, sabe? Porque ele tá mais identificado com as coisas que eu gostava e gosto até hoje, né? E acho que ele foi um cara assim que não sei porque ele não teve trânsito ou merecido.
Reconhecimentos.
Não tanto, sempre são reconhecidos, mas o Sérgio Dias, pessoalmente, só se fala muito do Arnaldo, né? A Rita Lee, sucesso popular, tudo. Talentosa pra caramba, mas o Sérgio, eu não sei se pelo perfil dele, pela postura dele, eu não sei, porque eu acho que o Sérgio é justiçado, assim, na história da música brasileira. Assim.
Essa coisa de estar antenado com o que estava rolando lá e trazer isso pra nossa música, assim, ele foi um cara muito importante,
muito,
né?
Muito importante, cara.
Ele e o Cláudio César, né? De fazer os efeitos que ele precisava ali, né? De criar os pedais e criar tudo.
Criar a parafernália toda, né?
A parafernália toda pra.
Eu acho o Sérgio Dias o cara com o qual mais eu me identifico. Desse.
Porque os Mutantes tinham um som de guitarra também, claro, graças ao Sérgio em si, mas graças a muito ao Cláudio César por ter os gadgets ali, né? Talento, senão, né? Os Mutantes não iam ter soado como soaram naquela época, não teria como, né? Comprando pedal. É. Quer dizer, comprando.
Talvez ele tenha sido
pedal no Brasil.
Estigmatizado pelo. Tudo foi feito pelo IES, né? Talvez. E na época era uma coisa antenada, eu acho, assim, sabe? Juntar Joe McCulloch e Steve Howe, né? Fazer uma coisa que eu gostava bastante, né? Mas talvez ele tenha sido estigmatizado por ele ter sido.
Porque foi quando ele tomou a rédea da banda, né?
Tomou a rédea
da
banda.
Ficou muito com a cara dele, né?
Isso, época, né? E aquela história dele antes disso.
Acabou sendo um pouco
estigmatizado. Não, o cara imita não sei quem. Ao contrário, acho bastante criativo.
É, não, é verdade.
Agora o Lenny Gordon, que só tinha um reconhecimento artístico dentro da cena artística por muitos anos, né? É. Foi ter um reconhecimento de público, acho que coisa dos 10 anos pra cá,
e
só
também
somente. É outro cara que também tinha essa particularidade de trazer essa informação do que estava rolando lá fora pro Brasil, né?
Sim, com a criatividade.
O molho dele, né?
Cara.
E o Rogério Duprat falava, né? O cara que você levava pro estúdio, ele matava qualquer sessão ali, em meia hora ele gravava com qualquer pessoa ali, né? O cara muito versátil, né?
Você pega os discos da Gal, né? Aqueles. Nossa, a presença dele é dar um upgrade, né? Nas canções, assim, né?
Aquele disco do Macalé, o primeiro,
então,
né? Tem acústico, mas ele no violão ali, porra.
Esse primeiro eu tinha vontade de falar pro Macalé. Falei pra ele, cara, o teu primeiro disco, cara, um dos discos de cabeceira da minha vida, assim, que era ele, o Lani e o Tuti Moreno, né? Nossa, o que eu vi, assim, de furar esse disco.
É o Dream Team.
É o Dream Team. Esse disco é incrível, mano. Três caras, as composições são maravilhosas, né? E puta, antes que eu vi de furar, assim, sabe? Quando saiu na época, comprei, né?
Tem uma sonoridade muito diferente, assim,
diferente,
muito
cara.
Particular, né?
Diferente, né? Eu adoro esse disco.
E aí, Bola 7, a galera. Vocês vão falar do Bola 7, do Poli.
Todos os Poli, mas peraí, Poli tinha os discos de Natal, né? Que iam sempre pela oferta, né?
Esses guitarristas, assim, de fora da esfera do rock. São caras assim que eu domino muito menos a obra, tanto que nessa sessão top 5 que a gente tem, tal, que não vai ser só top 5, eu não coloquei nenhum guitarrista fora do rock, né, para não, porque assim, eu não acho muito legítimo, eu gosto muito, por exemplo, do Tony Horta, acho maravilhoso o Heraldo, mas a minha opinião sobre eles é muito contaminada pelo que eles já representam.
Mas acho representam que o Tony Horta se encaixa no nosso...
talvez se encaixa, mas acho que ele é muito, ele transcende muito, né, o rock.
Transcende o rock, claro.
Então Eu domino muito pouco, assim, eu, tem um ou outro que eu conheço um pouco mais, assim, né, o trabalho, mas assim, como grandes caras, como por exemplo, Heraldo do Monte, Aulio Delmiro, eu não conheço, eu não tenho autoridade para falar da obra dos caras. Né? Não,
se você
são gênios da guitarra brasileira, claro, são mesmo.
É como violinista, né? Paulinho Nogueira, Toquinho. São caras assim inacreditáveis. É. Né?
Turíbio.
Turíbio Santos. Então tem. E fora o maior de todos, talvez, que é o Baden, né?
É, o Baden Powell, é. Como violonista. Você entra violonista, pra violonista, né? Então aí já tem né? Porque o Brasil é o país, né? De uma música até certo ponto proeminente acústica, que é o samba.
Agora, naquele programa do que a gente fala, não lembro que programa que era, que eu falei do primeiro disco do Pepeu, né, o Geração de Som, o primeiro disco solo, e eu falei do Robertinho de Recife também, o Jardim da Infância. Lá eu comento, né, que teve um grande hiato aí entre um disco de um guitarrista brasileiro solo, né, um disco de um guitarrista que tinha sido Bola 7. Demorou tantos anos pro Pepeu e pro Robertinho lançarem seus discos como guitarristas no protagonistas ali só em 76, 77, né, 78, é por aí. Mas na verdade eu havia me esquecido de dois guitarristas que tocaram com o Raul Seixas, que é o Jay Wacker, né, e o Sim. Rick Ferreira, que lançaram discos nos anos 70, os dois, né? Os dois lançaram discos solo, discos influenciados por blues, por rock, por jazz, tal, discos bem interessantes, mas que conseguiram ser lançados e que são praticamente elos perdidos aí do rock brasileiro, né? O disco do Rick Ferreira, cara, sendo elenco, inclusive, né? Ele tocando pedal steel, tocando uma fusão ali de blues com country rock, então um disco inusitado, acho que é 77, é meio que também um peixe fora d'água ali, né?
É verdade. E tem também, quem gosta ou quem não gosta, mas tem que ser citado, é o Lulu dos Santos, né? Porque ele é um, como guitarrista, ele não
ele é, um grande, não, ele é um grande guitarrista.
Ele é um criador de riffs, um bom criador de riffs, né? O cara.
Não, ele faz solos muito bons. Faz solos muito bons, melódicos pra caramba. E embora, assim, o principal mérito pra mim dele é como compositor, né? Mas ele é um grande guitarrista, sim. Inclusive, eu vi isso já de guitarristas de rock mesmo, né? Sim. Que nem seriam tão fã porque gostam mais de rock mais pesado, mas. Mas já ouvi isso de guitarristas, o elogio sobre o quanto ele toca maravilhosamente bem guitarra, o Lulu Santos. Agora, um que eu queria chamar também a atenção da primeira leva do rock brasileiro e figura pela qual eu tenho um carinho enorme, né, como artista e também como pessoa, né, que a gente eventualmente tem o prazer de encontrá-lo. Já tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes nas lojas de disco, é o Aladim.
O Aladim. Né?
Fantástico, o Aladim dos Jordans.
José descobriu
uma história maravilhosa. É verdade. É que tem uma história maravilhosa no rock brasileiro. Eu tive o prazer enorme com o Tomada na Virada Cultural de 2012, se não me engano, de tocar. A gente tocou. A gente foi o show que antecedeu o show dos Jordans. Lá no palco no palco da Avenida Rio Branco, da Baratos Afins, né? Que teve como tutor, como curador, o Calanca, o Luiz Calanca.
Ah. Os Jordans, eles são dessa época dos Incríveis, do Jet Flex, do Renato, só que tinha um diferencial que eles tinham metais, né? Eles tinham bastante metais na época, né? O grande sucesso deles foi o tema de Lara, mano. Canção do filme Doutor Jivago, tocou muito com Jordans no Brasil, né? O Aladim era guitarrista da banda, mas era uma banda calcada só na guitarra, tinha os metais e tal, e fizeram e participavam dessa turma da pessoal já vem lá.
Agora, o Brasil sendo tão rico como é, né, em termos de música e de gêneros musicais e de guitarra também, é claro, que nem o Cadinho falou, né, esses monstros aí, tipo o Heraldo Monte, o Hélio Delmiro. Que a gente tá falando assim até por cima aqui no programa, mas se você for pro rock dos anos 70 também, né? Pô, toda a banda tinha um guitarrista foda, né? Se você pegar o Terço, né? O Sérgio Reis, por exemplo. É um guitarrista muito bom, né? Se pegar o Egídio Conde, a época que ele tocou no Som Nosso e no Moto Perpétuo, né?
E o Frederico
Pô, o Mozart Mello do Terreno, cara.
O Mozart.
Fredera lá, o Frederico, o Som Imaginário, né? Mozart Mello. Pô, olha o nível dos caras, né?
Era um time.
Né? Você fala, pô, caramba.
Fantástico, né?
Até no rock mais pesado, mas tradicional, assim, você pegar o Luiz Carlini, o Tutti Frutti também, o Vander Tafo, pô, caras que vieram aí dos anos 70, né?
Sim.
Estavam ali.
Nos anos 70, eu também gostaria de citar, o cara que eu vi alguns shows, é o Tony Zanar, Ele
argentino,
né?
Argentino,
né? Ele fazia tinha um trio lá, Experience, né? E tocava Hendrix nos shows, vi muitos shows deles, inclusive no MASP. No MASP, todo mundo à tarde tinha shows de rock, essas bandas todas, eu via no MASP, vi muitas vezes no MASP, meio de Brasil e tal. E o Tony Zandar era uma figura marcante nessas tardes de domingo lá no MASP, e eu lembro muito dele. Depois ele participou do Race da América, ele mudou, né, de estilo, né? O Raiz da América fez muito sucesso também no circuito aí, tocava na USP, nos teatros aí. Mas o Tony Zanai, eu acho até que ele já morreu. Posso estar enganado. Mas é um cara assim marcante para quem.
O Tony Zanai tá vivo, né?
É, ele. Eu não sei, tá, né? Me aceitou no Facebook outro dia até, inclusive.
Olha, ele aceitou.
Aí, aceitou como amigo.
Desculpa,
que legal. Tony
Zanai, legal.
Não, mas peraí, né?
A live é Noel.
Não, do jeito que tá morrendo gente.
É.
A gente não sabe se a gente vai estar aqui no próximo episódio, cara.
Eu não estou conseguindo acompanhar os obituários.
Detalhe que o próximo episódio será gravado daqui a pouco. E mesmo assim a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Eu queria aproveitar e citar. Vai, lógico que tem vários outros, mas caras que eu gosto muito de ouvir desde não de agora, desde muito tempo, desde que eu comecei a comprar discos. E, cara, gosto de ouvir assim da MPB, guitarristas acompanhantes de grandes ídolos da MPB. Por exemplo, aqui vou citar três, vai. Dentro desse universo enorme que tem. Nathan Marques, que acompanhou a Elis Regina, acompanhou também o Renato Teixeira e até hoje faz parte da banda do Renato Teixeira, tocando maravilhosamente, inclusive junto com o nosso amigo Marcião, que é o baixista. Você vai fazer uma parte?
Não, só do Nathan Marques também, que ele... Esse teu disco do Elis, cara, tá sentado numa cadeira de...
Isso.
De 77, que tem Romaria, né?
Isso,
esse disco é fantástico,
por
exemplo. Esse disco é inteiro, fantástico, a banda é sensacional desse disco. Eu adoro esse disco, eu adoro
Não, e eu acho muito legal musical, isso... Eu acho muito legal isso também do ponto de vista dessa junção que tem, o primeiro disco que ela gravou, esse clássico do Renato Teixeira, e tem o Nathan Marques... Que
hoje
toca hoje, já tocava, já veio a tocar com o Renato Teixeira lá nos discos dos anos 70 mesmo, e toca hoje. Também o Perinho Albuquerque, que tocou em vários discos do Caetano, se não me engano, discos da Gal também, agora não estou lembrado. E o Renato Piau, né? Renato Piau, que tocou com o Melodia, que inclusive eu vi ele tocando com o Melodia. Com o Luiz Melodia num dos Sescs, acho que o Vila Mariana, não muito tempo antes do Luiz Melodia morrer, um show maravilhoso, né? Renato Piau, que inclusive tocou foi ele que tocou no primeiro álbum do Edi Star, eu acho que é ele que tá, não lembro agora, mas acho que é ele que tá. E inclusive ele tem uma participação na produção do disco e tudo mais. Bom, é isso, já falei os três.
Bom, fiz top 10 aqui, hein? Se vocês quiserem
fazer top 5. Só acho que não dá pra encerrar sem falar do Carlini, que eu acho que o Carlini é um marco no rock nacional também, né? Como guitarrista, né? E os discos do Tutti Frutti, né? Um guitarrista muito criativo, parece até um cara bem bacana, assim, né? Né? E o Celso Vecchione, né? Que da lenda do Brasil, né? Então são dois guitarristas importantes da. Pra cena do rock nacional.
Eu como sou da Pompeia, né, José? Eu cresci vendo Celso Vecchione, Luiz Carlini, o Tony Babalu,
né?
Os caras tudo ali na padaria, na farmácia.
Que legal.
De vez em quando o Vander Taff tava por ali também, o próprio André Cristóvão, claro, era meu vizinho. Então a gente estava sempre ali, cresci vendo esses caras na padaria, no supermercado.
Legal.
E não dá pra falar também, tem que falar da Lucinha Turnbull, né? Que acho também. Que era a única mulher guitarrista dessa época, né?
É verdade.
Antes dela teve a Rosinha de Valença, né? Não era de rock,
Mais violonista, né? É verdade.
Mas tem discos dela que é de guitarra elétrica, né? São discos de guitarra elétrica. Outra discografia que eu não conheço direito também, precisava me
aprofundar. Também não, cara.
Não dá tempo de fazer tudo da vida.
No livro aqui, acho que dos meninos, acho que a única mulher é a Lucinha.
É a Lucinha.
Que entrou aqui no livro, né?
É, que é mais vinculado ao rock, né?
Que legal, aqui no livro tem o Mimi Lessa também, o Luiz Wagner, o Robson Jorge.
Robson Jorge, que legal, né?
Tem essa linha aí do samba rock, da black music que a gente não citou, né?
Então, bom, eu vou fazer meu top 10 aqui, aí vocês vão
Tá. Aí. Eu vou falar, já era do top 10, ou do top. Eu vou fazer top 3, porque eu.
Faz lá então, José.
Então, para mim, os três, assim, né? Talvez. O Lame Gordon, o Sérgio Dias e o Pepeu Gomes. Assim. Que estão um pouco acima do.
Do rock, né?
Vinculados ao rock,
é uma,
né?
Não vou... É uma trinca como, por exemplo, Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.
É, eu acho assim. Então, para não me estender, para não injusto com os outros. Esses três,
né? Ó, eu fiz um. Depois o Bentão vai fazer o top 10, vai dizer o top 10 dele, tá? Eu vou dizer o meu top 5 que acabou ficando com 7. E só de rock. E só. É. Nossa. Top 5 é. Top 5 é um nome, né? É uma marca, né? O meu top 5 acabou ficando com 7, não deu pra. Não consegui fazer um top 5. É, e só de rock, né? Porque usei esse negócio de dizer que eu não. É verdade, tem gente que sabe muito menos. Mas eu não sei tão bem, eu não posso dizer com tanta propriedade sobre os guitarristas que não são de rock. Então eu listei um top 5 de 7, só de rock ali. São eles: Aladdin, né? Que já citei. Euclides, que não falamos até agora, que era, para mim, o top one é esse. Lógico, a gente não tá falando de técnica, é um programa feito por não guitarristas, né? E Euclides foi o guitarrista do Luizinho e seus Dinamites, o meu disco preferido de todo o rock nacional, em que se pese o fato de que ele só tem versões de Cliff Richard, de Ventures, de até artistas que eu não lembro o nome, mas na maioria músicas do repertório do Cliff Richard com Shadows. Disco 64, Luizinho e seus Dinamites, com o Euclides, que depois fez parte do The Pops, né? É um guitarrista que eu adoro. Depois vem na sequência Lani, Frederico, Pepeu, Armandinho e Sérgio Dias. E agora, menção honrosa, falando sobre, para colocar todos os nossos amigos, né, contemporâneos, que a gente conhece muitos guitarristas do rock, da cena rock nacional atual, e eu gosto muito de todos eles, mas eu vou colocar o Marcião, que é nosso amigo e que eu realmente admiro muito, mas muito mesmo, como guitarrista. Como a gente costuma dizer, um dos outros grandes músicos, como é que é? Ótimos músicos, péssimas pessoas. Todos nós.
Bom, meu top 10, então, tá aqui, ó. Pepeu, Lani Gordon, Sérgio Dias, Robertinho de Recife, Toninho Horta, o Fredera, Fábio Golfetti, que a gente não falou, também nosso amigo. Nossa, acho ele fantástico como guitarrista. O Elcio Aguirre, mais pra onda do heavy metal e tal, né? Mas, pô, hard rock, passou aí pelo Arpia, pelo Golpe, Mobiles Estáveis, né? Que a gente tem tantos projetos legais, né?
Belo disco.
Pô, o Elcio, eu sempre achei um grande guitarrista. Vou colocar aqui outro amigo meu, o Rainer Tancredo Papon, que eu acho ele incrível também. Não só tocando Zappa, mas a discografia dele solo. Acho, gosto muito dos discos dele, tava reouvindo tudo. E também dos que eu vi ao vivo, vou colocar uma dupla aqui que eles tocavam na mesma banda. Eu vi os dois ao vivo, me mexeu muito comigo. Foi o Ivinho e o Paulo Rafael, cada um na sua onda, cada um com a sua proposta ali. Mas foi uma química impressionante, assim, com a Ave Sangria, né?
Pegamos ali o que pode ter sido uma das últimas apresentações do Ivinho, né? Aqui no Sesc Belenzinho, show do Ave Sangria. Ele e Paulo Rafael fazendo uma química maravilhosa, né?
Com dupla de guitarra.
Impressionante, assim. Impressionante.
Impressionante, muito, né, Carlinhos?
Muito, muito. Assim, como mesclam bem os
Se
dois.
Se completando, né? Um outro e tal. E é isso. Então, esse aí é meu top 10.
Muito legal.
E falando de outro amigo, tem o Michel Leme, né, Cadinho?
Tem o Michel.
Que a gente é muito fã do Michel. Então,
o Michel Leme. Tive
o prazer de tocar com ele.
Além de figura sui generis e já participou do PoeiraCast. Aliás, quem sabe um dia novamente, porque é uma figura maravilhosa, o grande Michel Leme, é verdade.
Lá no Elias, né? Ele foi quando a gente tava no Elias.
Lá no Elias. O grande Michel Leme. E a gente vai ficando por aqui. Agora, lembrando que neste momento, nesta fase, não temos o terceiro bloco. A gente vai ficando por aqui, encerrando com o segundo bloco. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast.
PoeiraCast.